CBN Campinas.
De volta com o CBN Campinas desta quarta-feira e a nossa conversa agora é sobre educação. Nós estamos em contato neste momento com o advogado Vitor Serra, que é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, pós-graduado também em Direito Processual pela PUC São Paulo, vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seção São Paulo. Muito bom dia, doutor Vitor Serra.
Bom dia, Flávio Paradella. É um prazer imenso conversar com você novamente, com todos os ouvintes da CBN Campinas.
A gente vai discutir aqui uma situação muito importante que a gente vem vivenciando, né? Num momento como esse de pandemia, crise econômica, claro, pegou todo mundo de surpresa essa pandemia. E com isso tem atingido a educação infantil privada. Claro, desde março, né, doutor Vitor Serra, as crianças estão fora da sala de aula. Estão ou por um período, né, que já foi colocado de férias, ou na tentativa de. Alguns estão conseguindo ter o ensino à distância. Mas quando a gente coloca, né, o impacto para a rede, rede pública, aí a situação é muito mais difícil, porque muitos não têm acesso, né, à internet. De qualquer maneira, doutor Vitor Serra, a nossa pauta fica num setor muito específico. Tem muito pai discutindo a retirada, né, de crianças, por exemplo, da educação infantil privada, com a renda reduzida, sem perspectivas de retorno. Fala-se em setembro, mas há uma possibilidade de isso não acontecer por causa dos números, né? Principalmente quando a gente fala aqui da nossa região, a região aqui de Campinas. E pais que têm desmatriculado filhos pequenos. Tem que ter uma ideia de que isso, a partir dos 4 anos, se torna algo ilegal, né?
Perfeito, Flávio. A sua contextualização é absolutamente completa e leva em consideração esse efeito dominó causado pelo Covid, porque inevitavelmente também é pouco possível a gente entender que o ensino à distância seja eficaz para faixas etárias tão baixas assim. Além disso, a gente esbarra no óbito social de muitas pessoas efetivamente não terem esse acesso à internet e, por outro lado, ainda terem que estar trabalhando dentro de suas casas e, ao mesmo tempo, tendo que monitorar o seu filho naquela determinada atividade. Isso vai gerando um ciclo de problemas. De outro lado, a gente vê as instituições, de alguma forma, fazendo o que podem para manter ativo o ano letivo, de forma a cumpri-lo. E aí, finalmente, a gente chega numa cronologia próxima aí do período de rematrícula, onde a situação ainda é instável, incerta. Fizemos aí mais uma recente postergação, agora prevendo um início, uma retomada gradativa a partir de setembro, e talvez isso possa nem se consumar ainda esse ano. Também não temos certeza sobre o panorama do ano que vem. E aí, então, a gente evolui para esse óbice legal, um direito constitucional das crianças, sobretudo, de terem acesso à educação. Mas, no momento, isso deve ser relativizado, porque tem outro direito fundamental aí, que é o direito à saúde. Talvez ainda mais importante que o direito à educação, por ser condição sine qua non aquele. Então, me parece, Flávio, por ser um momento tão sensível, que isso deve ser relativizado, contemporizando a esse momento atual. Como vem sendo editadas aí outras medidas provisórias, de modo a trazer para o presente o que a lei já postula, só que trazendo para esse momento atual e readequando, porque realmente não dá para essa obrigação, ou muito menos depois conferir sanções aos pais, que nesse momento efetivamente não podem tomar nenhuma atitude, qualquer atitude de rematrícula nesse momento me parece que seria absolutamente precipitada, até porque não é um óbice ou uma questão dos pais não estarem deixando seus filhos irem para a escola. Até o presente momento que a gente tem, são as escolas fechadas por força de diretrizes governamentais.
Então, o senhor acredita numa flexibilização dessa regra? O senhor citou muito bem, é um direito constitucional da criança. É bom sempre lembrar que esse direito é da criança e não uma obrigação do pai, né? Isso recai sobre um direito da própria criança de, a partir dos 4 anos, estar em um ensino, de estar matriculado numa rede de ensino, tanto faz a privada como uma pública. Mas a partir dos 4 anos, ela tem que estar obrigatoriamente matriculada. O senhor acredita que um momento como esse pode ser entendido até pela própria justiça como uma necessidade desses pais? Porque a gente tem até os números, e os números já estão até defasados, de escolas da cidade de São Paulo, que relatam a perda, né, de 10 a 25% dos alunos do segmento. É claro, a gente está falando acima dos 4 anos, mas isso está atingindo bastante as crianças da faixa etária de 0 a 3 anos.
Exato, até por isso que a gente sempre incentiva, não só nesse setor, mas também em tantos outros que foram absolutamente atingidos pela pandemia, que as pessoas se componham. Então, me parece que também sair rompendo os contratos escolares também não é a melhor saída. A melhor saída é entrar num acordo, transacionar com a escola, porque isso em algum momento vai ser retomado e esses valores podem ser reequilibrados ou compensados no próximo ano letivo. E aí, quando a gente pensa na questão obrigacional, legal, constitucional, que você colocou, essa é uma obrigação compartilhada pelo Estado. É claro que os pais têm a obrigação, como tutores dos menores, de encaminhar e de viabilizar aquelas matrículas, mas a obrigação fundamental conferida pela Constituição, ela é sobretudo do Estado. Então, também, se o Estado está encontrando óbvio para viabilizar uma retomada nesse momento, e ainda não são assertivos as datas, ou certeiras as possibilidades de data próxima, ou quem sabe até para o início do ano que vem, realmente é um momento de entender que a lei não é um parâmetro absoluto e que certamente ela vai ser flexibilizada diante da impossibilidade de retomada.
E doutor Vitor Serra, até colocando aqui na nossa conversa o que a gente vai absorvendo no dia a dia. Nesse momento, meu filho está ali no outro cômodo, tendo o ensino à distância, ele tem 7 anos, está com seus amiguinhos lá por uma tela, né, e fazendo as suas aulas. Mas tem muito também pai que discute se esse tipo de ensino está funcionando. No meu entendimento, tem sido muito interessante o que ele tem feito. Mas há outras opiniões, é claro, a gente tem que respeitar, tem que entender outros pais. E muitos, assim, não citando nessa faixa etária dos 7 anos, mas outros, têm muitas dificuldades, por exemplo, com equipamentos. Porque foram tão bem pegos de surpresa, óbvio, tinha um computador na casa e, de repente, tem que se ver com o ensino à distância e também um próprio home office, né? Essa pessoa tem que trabalhar e os dois filhos têm que entrar em contato com a rede, essa rede privada, no caso, né? Por outros equipamentos. E não tinha. A gente até conversava no começo, a pessoa se virou. Mas alguns outros falando, pô, meu filho tem 4 anos só, isso aqui não está dando certo para a faixa etária dele, não. Qual é o nível de conversa, então? A pessoa pode chegar, acionar um advogado e retirar essa criança de 4 anos dessa matrícula?
É muito legal quando você traz esse exemplo pessoal, porque isso coloca nós, independentemente de profissionais ou da função social que vocês também têm aí, levando as notícias e informando as pessoas, traz a gente para o mundo real. Eu tomo a liberdade de fazer o mesmo também. Nesse mesmo momento que eu estou falando com você, eu tenho meu filho de 3 anos no outro coma, que estava também, tinha iniciado também na escola e também foi pego de surpresa com toda essa situação. E numa faixa etária, e aí sim, me parece que o ensino à distância é pouco eficaz, até porque existe toda uma instrumentação online que ele também não tem condição de operar sozinho. O que também, para as crianças um pouco maiores, dependem ali de uma tutoria, e isso esbarra também naquela questão dos pais estarem sempre trabalhando, e seguir trabalhando até mais via home office. isso faz com que algumas crianças efetivamente estejam impossibilitadas de acessar esse ensino à distância. E é por isso que a lei deve ser relativizada. Porque não dá para imputar essa obrigação aos pais, porque nesse período escolar, a função presencial da escola, ela cumpre um papel inerente. Ela cumpre um papel inerente, que é não só da atividade que é lecionada, da questão do aprendizado, mas também da escola estar com a criança sob a vigia, sob a tutoria, enquanto os pais estão trabalhando. Então, isso vai gerando esse ciclo. Por isso que não me parece correto simplesmente desmatricular ou tirar o filho da escola, e aí isso seria resolvido, essa questão da contraprestação econômica que isso gera. Mas essa conversa, essa flexibilização com a escola, entender que a escola também tem os seus custos inerentes, porque seu corpo docente permanece, seu local físico, por mais que não ocupado no momento, também segue trazendo gasto, e isso uma hora vai ser retomado. Então é algo que às vezes até transcende o jurídico e evolui para uma questão da cumplicidade, da lealdade, sobretudo de alguém que cuida dos nossos filhos. Por outro lado, a escola também deve fazer essa meia-culpa e essa questão de, inevitavelmente, conferir descontos aos pais, porque por mais que o serviço esteja prestado, ou esteja seguindo sendo prestado, ele não está sendo prestado nas mesmas condições que foram contratadas. Eu acredito na eficácia do ensino à distância, mas não na plenitude para todas as faixas etárias, e tampouco entendendo que sim, o serviço foi sim atingido, porque esse tipo de faixa etária exige necessariamente um acompanhamento presencial, o que não está acontecendo. Logo, então, necessariamente, isso deve vir acompanhado sim de algum desconto.
Doutor Vitor Serri, muito obrigado pela entrevista e a gentileza de atender aqui novamente a CBN Campinas.
O privilégio é meu, Flávio Paradela. Fico sempre à disposição de vocês aí. Um grande abraço.
Muito obrigado.
CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.